Estamos de volta, esse é o 40º Papagaio. Chegamos no quarentinha, seu Luiz Moro, finalmente.
Que coisa, hein? Quem diria que a gente chegaria a 40 podcasts?
Pois é, mas não.
E a gente podcast... chega nos 40 na idade, no podcast vai ser pico.
Aí chega mais rápido ainda, mano. E um podcast com tanto garbo, com tanta elegância, como diria nosso amigo Léo Lopes, fazendo uma citação ao grande Léo Lopes, né?
Hoje aqui com convidados ilustres, num local ilustre.
E vamos falar, quem que tá por aqui pra falar com a gente sobre moda, tecnologia, grooming, cultura pop e relacionamento? Tenho aqui ao meu lado o senhor Tato Tarkan.
Dos 30 chegarás, mas dos 40 não passará. Não, tô zoando. Que venham mais 200, 300, 40 vezes 4. Quase citação bíblica. Por 3. É. Por 3, hein?
The 4400, né? Também está aqui o comparsa, posso chamar dessa maneira?
Sempre. Assim, o Robin da podosfera brasileira. Professor Maurinho.
Professor Maurinho.
Normalmente eu vou para ensinar, mas aqui eu vim para aprender.
Ah, que bonito.
E agora eu chamo a primeira dama da podosfera brasileira, Bárbara Duarte, para dizer qual será o nosso primeiro assunto desse podcast.
Primeiro assunto desse podcast, vamos falar sobre relacionamento à distância. E o mais engraçado é que é um assunto que, em tese, é uma coisa que não acontece com todo mundo, mas mais da metade dos nossos integrantes já...
Pois é.
Já vivenciaram essa situação. E vão contar pra gente como é que foi.
Ou não foi.
É. Ou não foi, é. Aí ou vocês é que vão dizer.
Deveria ter sido. Ou Will. Ou Will.
E Luiz Moro, o que a gente vai ter no nosso segundo bloco?
Segundo bloco inédito. Pela primeira vez no Papagaio, vamos dar uma receita. É o kit coxinha. Ah.
Nome que eu inventei, me orgulho muito de ter batizado essa amálgama de roupas masculinas.
É um quilo e meio de bolo, mais um cento de salgadinho.
Sim. É, mas esse podcast, por ser especial, número 40, a gente sempre dá uma mudadinha quando a gente chega no número redondo, né? Então a gente não vai ter um terceiro tema, como a gente tem sempre, mas a gente vai ter uma leitura de e-mails especial muito mais estendida e com muito mais comentários em cima do que...
Assim, e-mails elaborados, né?
Sim.
Toda uma temática...
É, porque também voltada. O pessoal se empolgou, né? No último podcast, o pessoal foi assim...
De repente descobriram o botão do send.
Não economizaram, né?
É. Descobriram o botão do send de uma vez por todas. E nós agradecemos por essas participações maravilhosas dos nossos ouvintes.
Continuem assim.
É isso aí. Meu nome é Ricardo Terrazzo, eu sou editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta. E as interwebs, além de ter trazido uma vasta gama de facilidades para a nossa vida, também melhoraram os relacionamentos à distância, né? As interwebs.
Então, as interwebs.
A rede mundial de computadores. Super rodovia da informação.
Entendi.
Então, as interwebs, elas... Antes de você ter essa facilidade toda, essa conexão toda com o mundo, era difícil você ter um relacionamento à distância. Você mandava uma cartinha, era uma coisa tosca pra caramba.
Na verdade, era difícil ou era mais fácil, né? Porque não tinha ninguém te monitorando, então você podia fazer o que você quisesse.
Ah, mas
hoje
se
tá mais difícil.
Mas se o relacionamento era uma coisa verdadeira, deveria ser uma dor.
É verdade.
Uma Bárbara cheia dessas más intenções.
Sim, sim.
O que será, né?
E a dor que o cara sentiu, o aperto no peito.
A interação era realmente muito mais complicada. Acho que a internet, ela encurtou esse processo, encurtou esse caminho e trouxe facilidades. E acho que o relacionamento à distância, ele não ficou tão pesado. Acho que as pessoas demoram mais pra casar num relacionamento à distância porque a internet aproximou, né? Então antes o cara casava em 6 meses porque não aguentava ficar tanto tempo longe ou interagir e tal, ou não poder encostar naquele corpinho.
Ou ficava na fissura
lindo.
Mesmo, né? Ficava na fissura.
E aí, não, pô, agora o cara tem, sei lá, o Skype, ele consegue ver peitinhos e tal, e aí ele dá aquela segurada.
Traduzindo em miúdos, as mulheres saíram perdendo nessa brincadeira, né?
Não, porque tem piroca também.
Não, eu tô dizendo assim, o Maurício tava falando que os homens acabavam, o cara acabava casando antes, né? Agora...
Mas por quê? Porque os caras não podem querer casar. Que história é essa desse machismo num Papo H, que é um programa de um homem que é contemporâneo, que é um homem sagaz? Bárbara, você está fazendo um contraponto. Acho que não é necessário. O Maurício fará isso. Você entendeu?
Desculpa aí, tô usurpando as funções do podcast hoje.
Mas vamos aproveitar que o Tato está com a palavra. Eu creio que o Tato é o recordista aqui de relacionamentos à distância.
Eu acho que ele nunca teve um relacionamento que não foi à distância.
Já tive.
Ah, me fala. Já namorei.
De todas as namoradas, 1%.
Poucas. Eu acho que eu comecei desde cedo. Um dos meus primeiros namoros, assim, relacionamento, paixonites, foi com 360 quilômetros de distância, São Paulo, Rio de Janeiro. Era um amor ponte aérea, né? Só que eu tinha 14 anos de idade, não tinha muito dinheiro pra pagar ponte aérea porra nenhuma.
Mas você chegou a visitar ela, não?
Não. A gente se encontrou em lugares, entendeu?
Ou fazia ligação por orelhão.
Nossa, imagina a quantidade de ficha caindo no orelhão.
Muita ligação por orelhão.
Cada um vinha pra
tomei
São José
carcada.
Dos Campos, cara, meio do
caminho. Também. Não. Tomei carcada. Não, São José dos Campos é mais recente.
É mais recente.
São Paulo, Rio de Janeiro.
Mas você podia se encontrar no meio do caminho, São José, né?
Então, na verdade, a gente se encontrava em São Sebastião. Porque era praia e tal.
Que luz.
Depois eu evoluí, fui pra quase 500 quilômetros de distância.
Você evoluiu de verdade, né?
Sim, evoluí. E hoje eu tô com um recorde mundial. Eu tô com um recorde mundial de meu relacionamento à distância com maior distância. É a maior distância possível do planeta Terra, Marte. Com aproximadamente 18.500 quilômetros de distância no relacionamento. Internet.
Um diazinho de fuso horário.
Exatamente, cara. Então, assim, eu sou um expert em namoro à distância, posso afirmar. Se você está precisando de ajuda, está precisando de um conselho, @tatotarcan, posso
afirmar. Na boa, ele não é um expert. Ele é um viciado em relacionamento
não,
à distância.
Ou seja, se a pessoa estiver aqui, ele não quer.
Não, velho. Eu começo um relacionamento, as pessoas têm tendência a se mudar, velho. Chega um problema, as pessoas não querem.
Talvez você, né?
Talvez seja eu o problema. Minha terapeuta discorda.
O relacionamento à distância é a melhor forma de você manter o relacionamento. Por isso.
O Luiz, ele tem um exemplo bom sobre isso.
A melhor
assunto,
forma
né?
de manter o relacionamento é não ter um relacionamento.
Tem um lado positivo e tem um lado negativo, Luiz. Eu acho que, né, aí que é complicado. Eu, como expert também, posso afirmar.
Mas aí vocês diriam que os prós são maiores que os.
Eu acho que seria uma faca de dois legumes, entendeu?
Tá, entendi. Depende da situação, né?
Depende da situação, depende da pessoa com quem você está se relacionando. Mas, por exemplo, um relacionamento à distância, se o casal não cria situações para poder ter algum tipo de convivência, mesmo com a distância, seja por telefone, seja através de cartas, seja jogando RPG online, falando no Skype, tem que fazer programas ou falar, ter convivência. Se não houver convivência, o relacionamento de distância não dura, ponto. Entendeu? E eu acho que esse equilíbrio é muito difícil.
Eu, sei lá, minha experiência de relacionamento à distância foi bem positiva. Eu realmente gostei, acho que até
foi
o relacionamento...
Foi bem positivo, tanto que você não tá junto com essa pessoa.
Não, mas eu acho que o relacionamento, ele se prolongou pela distância. Quando a gente se conheceu, nós estávamos na faculdade, então nós nos víamos todos os dias à noite. Depois a gente trabalhava junto, então se via durante o trabalho e depois ia pra faculdade juntos. Então durante, sei lá, 2 anos, a gente teve uma convivência muito intensa. Isso, pô, bacana no começo, mas é um pouco prejudicial. É legal você ter um pouco da sua liberdade. E ela se formou antes do que eu, ela tava um ano na frente. E quando ela se formou, ela foi pra ilha dela. E essa distância, acho que foi muito saudável, porque a gente acabava se vendo a cada 15 dias quando eu ia pra lá. Então, porra, era muito gostoso porque era um ambiente diferente. A gente continuava muito apaixonado, porque aí era porque a saudade deixava dessa forma. E aí, a partir disso, eu acho que o relacionamento ele acabou se estendendo justamente porque a gente teve esse espaço de confiança que foi necessário. Eu acho que o fator da distância é necessário existir a confiança dentro do relacionamento.
Com certeza.
Senão você nunca vai ser um relacionamento saudável. Pessoalmente, é bacana ter confiança, sim, mas a distância é necessário realmente, é o principal ponto. Então, assim, a confiança aumentou e a gente acabou prolongando porque a paixão também aumentou durante esse período.
Esse foi um momento de relacionamento com Enude, realmente. Foi uma época muito, muito legal da nossa história.
Mas aí vocês não acham que surge uma outra coisa, que seria justamente o relacionamento se prolongar justamente porque vocês não têm o contato com a pessoa no dia a dia ou com mais intensidade?
Sim, aí você não pega problemas.
Exatamente. Você não só pega o melhor da coisa, né?
Porque assim, na verdade, a distância,
Se você se comunica com a pessoa, seja no Skype ou no telefone, etc., você cria uma intimidade através da conversa, você acaba conhecendo mais da pessoa, das histórias dela, porque se você tivesse o tempo todo presente do lado, vocês vão querer ficar se beijando mais ou transando mais, e quando você vai pra perto dela, você já se sente mais íntimo, e aí é puramente o negócio pega fogo.
Não, aí você é fala, tudo bem, você fala com a pessoa, mas se for uma pessoa mal intencionada, ela pode contar uma história, você
não,
vai lá.
Não, mas aí, não, peraí. Você... Aí ele tá falando de uma pessoa que ele já conhecia.
É minha namorada.
E essa pessoa foi morar longe.
Foi morar longe.
Isso que você tá comentando é a situação inversa. As pessoas se conhecem pela internet.
Você conhece,
ou seja,
uma
não
garota
se conhecem
de 19 anos e na verdade é um gordo de 45.
Exatamente.
Ou aquela situação onde uma brasileira.
Fantástica.
Mano, vocês conhecem essa? Uma brasileira, ela estava se relacionando pela internet com um cara.
De Abu Dhabi.
Não, de Dubai. Um cara de Dubai. E aí o cara, ela via as fotos dele e tal, que sei lá o quê.
E ele tava sempre nos lugares chiques pra caralho.
Ela falou, me dei bem.
Falou, pode vir pro Brasil. Aí ele chegou aqui no Brasil e falou, nossa, Giovanna Antonelli, eu te amo, que sei lá o quê, tamo junto.
E as fotos dela... O avatar dela era Giovanna Antonelli.
Ah, meu Deus.
Só que ela não era Giovanna Antonelli, ela tinha cara de tiazinha. Né?
De tiazinha, a tiazinha de verdade ou uma tiazinha velha?
Não, uma tiazinha velha.
Ela era cansada.
Ela não era velha,
ela era cansada. E aí, ela virou e falou: não, mas eu não vou ficar com ele, porque ele mentiu pra mim.
Porque ele é mais baixo do que ele parece.
Ele é mais baixo do que ele parece nas fotos. O cara ficou preso no Brasil porque ele perdeu o passaporte dele. Todo o dinheiro que ele tinha era o dinheiro local, lá de Dubai.
Ele não tinha
nada em dólar e aqui no Brasil ele não conseguia fazer a conversão. O cara se fudeu.
E ele não era mega milionário. Na verdade, sim, ele tava sempre em lugares bonitos.
Porque lá é bonito.
E outra coisa, ele trabalhava num hotel em Dubai.
Ah, tá.
Entendeu? Então, meu, ele tinha que se vestir bem. E aí, cara...
Só que o cara não mentiu, sabe? Ela criou a ilusão.
E ele tava até disposto de ficar com ela.
Com ela mesmo, ela não sendo a Giovanna Antonelli.
Ela ficou chateada com ele porque ele era mais baixo do que parecia nas fotos.
Então é uma história bem do Catfish. Se você assistir o programa, é isso o tempo inteiro, né?
É triste, velho.
E com a palavra Luiz Moro, que é uma pessoa que tem toda uma vivência também nesse...
Tem que ter um enchanté, assim.
Tem.
Eu conheci uma garota quando eu tinha 21.
Porra, faz, sei lá, 6 meses.
Já tá partindo.
Uhum. Isso, é.
Ele tá falando com jeito... As pessoas não estão vendo, mas ele tá falando com uma cara, já tá partindo meu coração. Mas eu vou ali no cantinho chorar um pouco.
E como você falou no começo, a nossa relação começou quando não existia internet, quando não tinha e-mail, quando não tinha porra nenhuma, só tinha carta.
Vocês se conheceram através de uma corrente?
Não. Não foi pessoalmente. O conhecimento foi pessoal.
Ah, tá. Né?
A gente começou um relacionamento. Menos de um ano depois, ela se mudou para o interior. Foi estudar fora, a 350 quilômetros de São Paulo. Então, na época, não tinha e-mail, não tinha nada. Era carta e orelhão. Então, era o nosso único meio de comunicação até, acho que, os primeiros 8 anos de namoro.
Nossa.
Coisa assim. E acho que o namoro durou por conta da distância mesmo. É, a gente foi terminar com 12 anos de namoro.
12? Caralho, 12 anos. 12. Sério, 12. Cara, eu bati o recorde de maior distância, mas você bateu o recorde
de tempo. Sensacional. Parabéns pro Luiz.
Obrigado.
Não é à toa que ele não é mais estagiário.
Eu posso fazer uma pergunta sobre a sua intimidade durante esse relacionamento? Porque assim, na boa, sei lá, eu sou um cara que... Gosto muito de receber, sei lá, fotos de peitinhos das mulheres com quem eu me relaciono.
Não, e ele tentou não ser vulgar.
Eu sou o tipo de pessoa que incentivo isso no meu relacionamento. Eu gosto de trocar fotos. Sei lá, um relacionamento através de cartas. Como era essa intimidade? Como você criava a intimidade carnal?
Bom, sexualmente
falando, eu não poderia pedir pra ela tirar foto dos peitinhos.
Porque ela tem que mandar revelar.
Ela tem que mandar revelar, né? Uhum. Então seria alguma coisa meio chata.
Então
né?
Ela fazia um desenho, mandava um desenho.
Mandava metade desenho. Da cidade ia saber como eram os peitinhos.
Ela pegava
dela.
Um carbono.
Colocava os peitos no Xerox.
Tirava né? 3 vias, né? Saía uma na carmim, uma na rosa e uma na branca.
Então quer dizer, não havia foto de peitinho.
Mas rolava tipo, pô, eu tô louco pra sentir seu corpo de novo, assim, nas cartas.
Eu tinha que me esforçar, tinha que ser um negócio bem escrito, desenvolvido.
É, porque
escrito,
aí você tem que... Não,
tem que contar uma história, não é só chegar e falar...
É quase um conto erótico.
Não é por aí.
É quase um conto erótico, aquela carta, né?
Mas peraí.
Não eram cartas, eram laudas.
Não, mas peraí, vocês se viam de quanto em quanto tempo?
Putz, no começo foi punk, era uma vez por mês.
Ah,
por aí.
Tá. E depois diminuiu.
15 em 15.
É, dá pra levar, né?
Mas você começou.
O problema
na
foi
carta,
o tato, que ficou meses, né?
Não, já houve tempos da gente ficar 1, 2 meses sem se ver, época de prova, de trabalho, caramba, é punk.
Ah, mas.
Quando se encontrava, não era nem sexo, era Hadouken, né?
Era o quê? Hadouken. Dá Hadouken, mas é uma vez. Na verdade, não, cara, Scorpion. Come on here! Mas assim, essa história de distância mais tempo é meio complicado. Eu cheguei a ter distâncias, como, por exemplo, falei, a uns 500, 600 quilômetros aí de distância. E aí, nessa brincadeira, ser uma vez por mês e aí ficar 10 dias juntos. Taca. Ou uma vez a cada 45 dias e ficar 10, 15 dias juntos. Era bem difícil. O meu maior desafio foi mais ou menos uns 5 meses na distância, que foi um modo desespero, cara. Aí modo
não, mas
desespero.
A gente tá falando aqui da parte pessoal de cada um, né? De quanto você aguenta e coisa e tal, né?
Não, eu celibato eu já descobri que eu não aguento, não. Cara.
Não, agora é assim, se a pessoa chegasse e viesse pedir um conselho, sei lá, você acha que vale a pena ter um relacionamento à distância?
Com o Skype já ajuda muito a parte do celibato.
Eu hoje falaria que não.
Eu falaria que não.
Mesmo
não...
com todas as vantagens que você tem. A pessoa vir pra mim e falar, olha, eu vou estudar no interior. Entendeu? A gente vai se ver quando der. Ah, mas tem internet e tal, não sei o que. Eu ia falar, olha, beleza, procura
beleza,
seu
quando,
caminho.
Beleza, quando você vier aqui, a gente conversa. Não, honestamente.
Se você quiser ter um caso, a gente pode ter.
Eu bati,
né? Mas
o recorde do maior distância
não.
possível e pretendo depois... nunca mais passar por essa situação na minha vida.
Ele tá falando isso porque a carta que ele mandou pra cosmonauta russa ia pra órbita de Marte.
Ele mandou pra Laika. Era uma cachorrinha. Laika,
ela não respondeu e ele ficou frustrado, porque era o recorde dele.
Ok. A Laika. Você tá falando, cara, tipo, de uma cachorra russa dos anos 60. Que
viveu na cabecinha
dele,
de
cachorro, ok? No máximo chegou na década de 70.
Não chegou, não, porque.
Ela morreu no espaço. Ela morreu, mas ela vive dentro dos nossos corações.
O pessoal fala assim: eu tô com a pessoa porque eu amo a pessoa. Então eu aguento a distância por conta dela. É besteira.
Cara, eu acho
que é besteira. É bom que o Luiz, ele já é incisivo, é besteira.
Você tá com a pessoa porque você tá na secura, não é isso?
Não é. É porque você tá com a pessoa, qualquer ela que seja. Porque vocês se dão bem, porque vocês têm alguma coisa que um atrai no outro.
Sim.
E acabou.
Sim,
é o chamado amor. O amor é uma palavra que substitui tudo isso.
Acho que a cumplicidade é importante, sabe?
Então, agora, nada impede que você vai ter uma cumplicidade com uma pessoa que mora... sei lá, na China. Você só não teve a oportunidade de conhecer a pessoa que mora lá, entendeu? Ou a tua vizinha, de repente. Então, quer dizer,
ou se
não...
a tua vizinha
que
mudou
vai...
pra China, né?
Exatamente. Então,
por que
você vai manter
dela, que ela vai achar de mim, é embaçado.
É melhor que ela não tenha um marido, pra ser solteira.
Né? Puta, eu nem pensei nessa possibilidade.
Isso quer dizer, por que você vai ficar dando murro em ponta de faca, entendeu? Sim. Com uma pessoa que tá, sei lá, 500 quilômetros de distância, quando você pode se interessar por uma pessoa que tá mais próxima de você.
Não, mas e no caso, por exemplo, de sei lá, a pessoa vai e fala assim, olha, eu vou, mas eu vou ficar 6 meses e volto.
Então, tchau. Okay. Então, mas
tchau.
Assim, por exemplo...
Sorte.
Então, isso
olha,
que eu
vou
falar.
Nossa,
o Luiz, ele não, é porreta.
Eu vou criar uma vinheta pro Luiz. Pra Luiz, polêmico. Luiz, duro. Luiz.
Luiz.
Ô, Luiz.
Assim, Luiz, sarcástico.
Ele não então... tem medo de colocar o dedo na ferida.
Não, mas WTF, é verdade. Por exemplo, às vezes a pessoa, sei lá, pode ser já ser até casado. A pessoa vai ter que fazer um curso.
Se você já é casado,
fora.
É outra história. Agora, se você tá num pré-relacionamento...
Ah, entendi.
Né, se a pessoa fala, eu vou passar 6 meses, sei lá, vou fazer um intercâmbio fora.
Isso, vou fazer um intercâmbio.
Pô, mas eu também, vou intercambiar com alguém aqui.
Nesse caso, por exemplo, não vale um relacionamento aberto?
Existe cara, relacionamento aberto?
Não, relacionamento aberto, leia-se. Virou bagunça,
não,
né?
Eu gosto dessas bagunças.
Virou bagunça.
Eu admito que em um dos meus relacionamentos à distância, eu tomei essa postura e tive um período de relacionamento aberto.
Tá, então, e aí, vale a pena?
Honestamente,
Mas foi unilateral ou foi bilateral?
Não, foi bilateral.
Foi bilateral.
Só que
a conversa
foi facultativo. Foi facultativo.
Facultativo.
Não era, obrigatório. Não era obrigatório.
Pegava as minas da faculdade.
Era um plebiscito. Não, foi facultativo, não era obrigatório, mas honestamente eu acho que nenhum dos dois aproveitou a situação como deveria, saca?
Então, mas se é pra ter um relacionamento aberto, é melhor
presa, não fica.
Mas eu acho que também o preso do conceito. Porque assim, quando existe um período, tipo, vou ficar 3 meses fora e você define uma coisa dessa, aí beleza, vocês estão assumindo um risco, etc. Pensando que vocês vão se juntar depois de 3 meses, ou que é algo temporário, que vocês vão ver de tempos em tempos. Agora, quando tem uma situação do tipo, eu não sei quando eu volto.
É um abraço.
Aí, entendeu? Mas e se você gosta da pessoa, quer ela próximo? Ou sabe, você já tem uma coisa construída e você acha que você tem que manter isso?
Nesse caso, eu sou que nem o Luiz. Então, eu sou que nem o Luiz. Eu acho que eu sou um pouco. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu prefiro ser racional e entender. E aquilo, meu.
Let it go, né?
É isso aí.
Let it go, deixa aí, depois, na hora que voltar, se tiver que, né, volta.
Antigamente eu pensava da mesma forma.
Não, eu não penso dessa forma. A questão é. Eu, particularmente, concordo em gênero, número e grau com vocês.
Mas na prática
eu tomei essa decisão porque eu, com a pessoa que eu estava me relacionando, com aquela situação, eu considerei que valia a pena. Mas, no geral, eu. Se alguém falar pra mim, devo fazer isso, eu falo nem fudendo. Você não tem noção do que vai acontecer com você, seu filho da puta. Não. Mas eu considerei e achei que valia a pena.
Mas, por exemplo, entendeu? Em compensação, um casal de amigos nossos, eles hoje são casados e durante mais de 2 anos, eles mantiveram um relacionamento à distância. No tipo, uma pessoa foi pra Europa e o outro ficou no Brasil. Uhum. E aí, quando eles iam se encontrar, eles ficaram, sei lá, 2 meses juntos, aí o outro teve que ir pra Europa e ela continuou no Brasil.
Ficou quase um ano juntos, e aí teve
mas aí já tem uma vida formada, já tem uma coisa.
Não, mas não eram casados, né?
Eles são casados hoje.
Eles são casados hoje. Ah. Eles viveram 2 anos de um relacionamento completamente à distância.
Mas deu merda. Relacionamento fictício,
mas
né?
Mas deu merda. Eles pagaram preço. Eles pagaram preço. Deu merda.
Não, deu merda, mas é porque eles.
Pedro na ferida, fala aí.
Não.
Tá, pra revelar todas as
coisas. Não posso falar,
porque não foi com ele.
Não foi comigo.
Mas assim, deu merda, mas eles tinham um acordo, por exemplo, de uma parte desse período ser um relacionamento aberto. Aí eles perceberam que pra eles aquilo não dava certo. E aí eles mantiveram um relacionamento fechado, mesmo à distância. E hoje são pessoas casadas.
Sim, sim. Mas eu não recomendo.
É isso aí.
Assim, olha, você faz o que você quiser da sua vida, mas eu não recomendo. Então se você fizer algo que eu não estou recomendando fazer. Azar o teu, danos.
Mudando de comportamento para moda, agora nós vamos falar de um assunto muito interessante.
Na verdade, é uma moda comportamental.
É um assunto existencial.
Eu diria que é até moral.
Acabei de
criar ou amoral.
Olha, na minha opinião, é mais amoral.
Eu acabei de criar um assunto para a Escola São Paulo fazer um curso novo. Né? O IED, algum desses sites. Curso de moda comportamental com o Luiz Moro.
Só porrada, mano. Luiz, o honesto.
Então, vamos falar do kit coxinha. O que seria o kit coxinha?
Adoro
aquele kit
coxinha.
Que vem com o bolo, as não. coxinhas, os docinhos. Não. Nós vamos falar de um kit composto por calça jeans da Diesel.
Não é qualquer jeans,
é um jeans premium.
Não, pode ser da Zara também, aquelas todas rasgadas da
Mas
Zara.
Mas é
pro
o
cara
premium.
Que não tem dinheiro.
É o premium da Zara. Mais sapatênis.
Sapatênis.
Que todos aqui amamos.
Polêmico sapatênis.
E mais uma camisa polo. E pra piorar, pode ser uma polo?
Lacoste.
Não, rugby.
Rugby. Com os números, os patches, tudo colado.
Piorou. Mil vezes na minha cabeça.
Lacoste, você pode ser um coxinha chique. Agora, rugby, velho, você assinou. Eu queria entender por que esse cara pega uma blusa de lã, uma blusinha de moletom e coloca nas costas e faz aquele, o combinandinho Carlton do Maluco no Pedaço.
Fica lindo.
Meu Deus, cara, que horrível.
Não, vamos deixar uma coisa bem clara antes de adentrar esse assunto mais profundamente. Que é o seguinte, nada contra o cara usar essa roupa.
Opa, totalmente contra.
Não, não. O problema é quando o cara transforma isso num uniforme. Sim, e ele acha que essa roupa, ela tá apta a frequentar qualquer ambiente.
É de um churrasco com futebol.
Exato.
Solteiros contra casados. A um casamento de um Oscar. Lorde inglês.
E ele pergunta pra mulher, por que eu não posso receber o Oscar vestido assim? Não, não pode, cara, sabe? Porque cada ocasião tem o seu...
É adequado aquilo.
Sim.
Então, mas é que eu acho que rola um problema muito grave. Que tem um pouco a ver com o que a gente falou no podcast passado da ostentação. Eu acho que o problema desse kit aí, coxinha, é que o cara pagou uma grana muito boa nessas peças. A calça diesel não é barata, a polo rugby não é barata, e o sapatênis pode ser ou não mais barato.
Tem que ser aquele sapatênis ridículo
da Osklen.
Da Osklen.
É, então.
Sem meia.
Então,
sem meia.
Sem meia.
É, porque, né?
Quando o cara tem uma meia baixa ainda, desse por sorte.
Não, não
né?
É também. O problema não é esse, entendeu? O problema não é o que o cara tá usando pra mim. O problema é o cara se transformar num escravo disso daí e não vestir outra roupa. Sua vida virou um marasmo.
Eu vou confessar a vocês aqui. Eu tenho, por exemplo, uma camiseta polo.
Você tem o kit coxinha.
Não tenho o kit coxinha porque eu não tenho grana pra comprar, por exemplo, uma calça da diesel. Eu nem compraria.
Vai na Zara,
tivesse.
Compra uma 150
polo. Não, mas a questão é, essa camiseta polo, ela veste muito bem. Ela tem um formato.
Sério?
Sim, ela veste
muito
bem.
Gente, eu não consigo achar aquilo ali.
Não, mas ela é extremamente confortável. O corte dela, pelo menos pra mim, porque é um corte americano. Então, pro meu corpo, ela veste muito bem.
Entendeu? Ao contrário da calça da Zara, que não caberia nele.
Não cabe no meu braço. Sim, entendeu? Então, pra quem não me conhece, eu sou gordo.
Pra quem te conhece também.
Então, ela realmente cai muito bem. Ela é extremamente confortável pra se usar. E quando você veste ela e coloca uma calça jeans, você enxerga uma combinação harmoniosa.
Então, eu acho que a questão também é essa. Tem essa história do arrumadinho. A gente percebe muito isso lá no Outlet, que a gente faz a produção da revista de lá, e as lojas de moda masculina lá, todas tentam colocar todo mês polo na revista. E a gente fala, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam variar um pouco, porque senão vira uma revista de polo. Uhum. Porque eles falam pra gente, não, é o que mais vende, o que a gente vende muito é a polo. Justamente porque...
Isso precisa parar.
E nós permitimos isso.
A gente tem que
dar um basta nisso. Mas eu acho que existe exatamente uma cultura de massa de consumo dessa roupa. E eu não sei porque, no Brasil especificamente, o polo, a camisa polo, é associada a estar bem vestido.
É.
O cara pode estar de sandália, fio dental e polo. Ele se sente, eu tô bem vestido.
Mas, por exemplo, pra mim...
É, porque se
isso...
criou pro homem essa...
É uma roupa
paradigma
pro homem médio.
De que,
não tô falando que... classe média, porque tem homem classe alta, homem classe C,
sim,
mas o homem médio...
Mas se criou isso, de que se o cara, ele comprou uma calça bacanuda e ele comprou uma polo legal, ele tá perfeito pra tudo. É o que vocês falaram, de um lugar... Primeiro, não tá perfeito pra lugar nenhum. E segundo, porque aquilo é uma falta de criatividade sem tamanho, né,
sim,
gente?
Não. Sei lá, pra mim, usar uma camiseta polo é, sei lá, pra ir numa pizzaria. Ah, vamos todos os amigos sentar pra comer uma pizza.
Ambiente assim, informal.
Tem um cara que tá de calça de moletom e você tá de polo, é isso que eu tô dizendo.
Você já tá superior a ele, já.
É, exatamente.
Como sempre. Não, mas se você tiver de calça de moletom e polo...
Aí você tá lascado, velho.
Mas então, eu acho que o problema é esse kitzinho. Porque além de
mas
tudo...
se você vai usar polo com o quê, se não for com calça jeans?
Não, é que assim...
Essa questão...
Tem outros níveis. Tem a galera que usa com uma sarja da vida.
Sim, você pode usar com calça de sarja, com calça chino. Você pode usar até com uma bermuda, que tem gente que usa com bermuda. E você pode também colocar de lado...
Se você for no clube de golfe, né?
Sim. Mas você pode colocar de lado também o maldito sapatênis. Porque assim, a pessoa pensa, é um sapato, é um tênis, ele serve pra tudo. Eu posso ir em qualquer lugar com ele.
São peças-chave.
Assim, não. O sapatênis não tá errado também como calçado. Ele não é um calçado errado, ele é um tênis. A gente chama de sapatênis. É um tênis.
Ele é um tênis.
É, ele é um tênis que não é um tênis esportivo,
os
né? Ele é mais casual.
Os primeiros modelos do final dos anos 90, eles eram realmente um sapato misturado com tênis. Você olhava, eles eram
bizarro.
Até meio bizarros. Assim, ele era um sapato com uma soluna grossa.
E cadarço.
E com amortecimento, com umas coisas assim. Depois ele foi eles pegaram esse tênis que o pessoal chama de tênis urbano, que é o que a gente chama de sapatênis hoje, e mudaram o nome, transformaram. Porque ele tinha um perfil um pouco mais discreto do que o tênis e um pouco mais arrojado do que o do sapato. Então eles transformaram em sapatênis. Mas ele não tá errado, não é uma coisa que você não deve usar. Mas
repudiar,
pelo...
né?
Mas pelo amor de Deus, saia da zona de conforto. Esse é o problema, entendeu? Do kit coxinha. Você fica numa zona de conforto, o Luiz gosta do nome. Você fica numa zona de conforto onde você é um coxinha, você é um cara que você não tá expondo a sua personalidade, não tá impondo, se impondo no meio das pessoas.
Mas eu acho que isso gera principalmente um problema do kit coxinha. Ele acaba se tornando um kit coxinha porque ele também marca grupos sociais.
Uhum.
Então assim, você consegue identificar um grupo social a partir das roupas que as pessoas usam. Aquele
socioeconômico,
grupo de... Não precisa ser socioeconômico. Às vezes, aqueles caras de preto, são os roqueiros. Então, assim, você vai num ambiente, sei lá, uma
ou
balada...
Ou são segurança do metrô.
É.
É o urubu do metrô.
Na década de 90, nós chamaríamos de tribos.
Se você for hoje, por exemplo, numa balada em São Paulo, a chance de você encontrar 90% dos homens com uma calça jeans, sapatênis e uma camiseta polo estilo rugby, velho, é muito grande. Então,
né?
Você, como homem que está lá em busca de encontrar um par, encontrar uma mulher, você não está se destacando naquele meio.
É um rebanho.
Então,
você está no rebanho, você é só mais um ali.
Falta o quê, né? Falta aquela coisa legal de você falar, pô, aquela pessoa ali me passou uma ideia bacana, né?
E essa é uma coisa que eu também sinto, que existem diversos casos onde o homem, ele é influenciado pela esposa, pela namorada.
Totalmente.
Na hora de comprar.
Com certeza.
Ela vê isso na revista, na novela.
Com certeza.
Em algum lugar. E aí ela chega pra ele e fala assim, vamos comprar roupa. Ou ele chama ela, vou comprar roupa. Aí ela fala, compra essa camisa, compra essa calça, compra esse sapatênis, você está um tesão.
Quando saiu a coleção da Los Dos pra Riachuelo, Los Dos marca que nem existe mais, saíram lá, sei lá, 500 polos diferentes, estilo rugby, com peixe desenhado no peito, com um chinelo, um sorvete. Eles punham de tudo desenhado na polo, né? Era uma coisa de louco. E eu vi uma vez, a gente tava numa loja da Riachuelo, a Bárbara tava, acho que experimentando roupa, procurando alguma coisa. Eu fiquei sacando um casal que tava escolhendo roupa. E, meu, a mulher pegava as polos e jogava em cima do marido, assim.
Vai pegando.
Eu pegava uma de cada.
Mas essa é igual, não, muda a cor. Vai levar duas.
E essa polo, ela tem um problema muito grande. Por exemplo, quem tá acima do peso não deveria usar, porque ela fatia o visual do cara. O cara fica horizontal demais. Ele engorda de usar esse tipo de roupa. Então ele não deveria usar. Mas a mulher não tá nem aí, porque ela vê o cara, se o fulano da novela tá usando, é porque é bacana.
Mas... Agora, e a polo lisa?
A polo lisa é bacana, é uma boa polo pra você usar. Serve pra qualquer um. Em piquê, que é aquele tecido mais encorpado, é boa pra quem é gordinho, porque ela tem um caimento melhor, então
ela
não marca
o corpo.
Né? Então é uma polo bacana.
Só uma opinião. É uma opinião pessoal, tá, gente? Eu odeio polo.
Pra mim não cai bem, porque eu não... Qualquer coisa com uma gola mais V, assim, não fica legal. E a polo tem esse... Ou eu fico fechado e fica coxinho, e se eu abro um botão já fica ridículo no meu corpo. Eu não sei porquê.
Mas, por exemplo, quando eu uso polo, eu não uso... Normalmente eu uso com uma camiseta branca ou preta por baixo. Porque eu não gosto de, por exemplo, desabotoar, né? O botão de cima e aparecer meu peito ou pelo.
Super-homem. Aquele pelo do super-homem.
Então, normalmente eu uso uma camiseta por baixo porque... Isso me agrada mais, justamente porque eu prefiro usar aberto do que fechado coxinha.
Já pensou em fazer depilação definitiva?
Vou tentar. Então, mas é que eu já pensei, no peito eu não faria, porque algumas mulheres com que eu saio gostam, mas eu faria nas costas, por exemplo.
Algumas mulheres, ele tem um...
tem uma relação.
Não, mas tem mulher
que gosta e as que não gostam.
Tem mulher que gosta e tem mulher que não gosta,
isso
pelo no peito, isso é fato.
Agora... Tem um jeito de você deixar o kit coxinha pior. É você colocar a camiseta polo por dentro da calça jeans.
Não,
aí
isso.
Chegou num nível tão baixo que aí não tem nem o que dizer mais.
Aquele pessoal que põe só a frente da polo, né?
Mas posso só voltar naquele assunto exatamente da mulher? Eu às vezes tenho a percepção de que as mulheres se sentem mais seguras na hora de comprar roupa. Até por isso que ela... vai lá e fala pro cara o que comprar. Mas em contrapartida, o homem que sabe se vestir, ele não só sabe se vestir bem, como ele consegue criticar as roupas das mulheres, dos homens, e eu acho que ele consegue ter uma visão maior da moda como um todo.
E ele
só que ele é uma minoria.
É, isso aí.
A maioria é influenciado. Ele é influenciado pela mãe. O dia que ele sai de casa, ele é influenciado, sei lá, pelos amigos, que são influenciados pelas suas namoradas. E um dia ele casa e é influenciado pela esposa.
Ou seja, né, coitado, se ferrou.
Exatamente, exatamente. Esse cara, ele é elevado.
Ele é depende do bom gosto e bom senso das outras pessoas.
É. Que nunca dá certo.
Que é muito perigoso.
Nunca dá certo.
Agora, em relação à camiseta polo, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês e gostaria de saber a real necessidade disso, se isso é importante e se isso deve ser feito. Por que algumas pessoas utilizam a camiseta polo com a gola levantada?
Ah, isso eu acho deprimente.
Ah, é um show de horror.
Eu
perguntei desse jeito porque eu falei, de repente, eu que sou estranho. Não, é idiota.
Fica meio tipo Elvis jogando golfe. É. Eu não sei, eu leio.
Inclusive, algumas marcas, elas fazem a polo com a gola com um revestimento por dentro pra ela ficar mais dura pra quando o cara levantar ficar belezinha. É.
Ela não ficar caindo. Voltar, né? É.
Agora, uma coisa que a pessoa tem que ter em mente quando ela tá comprando a roupa dela, ou quando ela tá escolhendo uma roupa, ou mesmo quando ela recebe uma dica da namorada ou de um amigo, é o seguinte, a moda, ela se trata de individualidade, ela se trata de personalidade. Então, quando você vai escolher uma roupa, quando você tá fazendo uma escolha qualquer...
É o chamado
qualquer,
estilo, né?
Sim, que é o estilo. Se você tá fazendo uma escolha qualquer, seja uma camiseta da Cavalaria Geek, ou seja uma camisa da Zenha, tudo isso...
Você tá colocando isso em escala, gente?
Não, eu tô colocando do mais simples até a coisa mais cara que existe, né? Porque... Tá.
Porque as camisetas Cavalaria Geek tem uma ótima qualidade e elas são baratas.
Um
você
bom
pode
custo-benefício.
Olha, o Merchan, meu Deus. Então,
não, eu só quero mostrar, eu só tô tentando mostrar que as pessoas de todos os níveis e de todos os gostos, sim, de todas as tribos, podem ter uma individualidade, mostrar um pouco da sua personalidade sem ter que entrar pra esse rebanho e ficar se anulando, porque você se anula.
Pra mim
é o que acontece. Você tá tentando fazer parte de um grupo que não é nada.
Você quer ter uma identidade e não tem nenhuma.
Exatamente. Então se vista como os caras do Twisted Sister, por exemplo.
Travecos
gigantes e distorcidos.
Vamos voltar pro glam rock.
É isso aí. Leram e-mails desde o último podcast, que foi o 39. Não sei o que aconteceu, as pessoas ficaram extremamente comunicativas.
Ah,
é que a gente pediu, né? E-mail. A gente falou, olha, se vocês souberem de tal coisa, fala pra gente. Acho que o povo se empolgou.
Pois é, o pessoal ficou empolgado mesmo. A gente recebeu muita mensagem, tanto no Facebook, quanto por e-mail mesmo, e até lá no nosso perfil lá no iTunes. E a gente separou alguns aqui que a gente quer ler. Vamos fazer até uma leitura especial desse nosso episódio 40, que tem
que bonito.
Participações especiais, leituras especiais, temas especiais.
Tadinho, o podcast tá ficando velho.
Não, eles já tiveram outras participações, mas nós, Mauri, somos especiais. Sim. Eu não sei se positivo ou negativamente, mas especiais.
Desde o episódio 2 que vocês não aparecem.
É verdade.
Na verdade, nós estamos diretamente da Casa Geek, né?
Viemos usurpar as instalações da Casa Geek.
Vamos quebrar tudo aqui.
O Luiz tá
até
tentando.
O show. Já comecei. Já.
O Luiz já derrubou o copo.
Já.
Mas vamos, antes de divulgar os nossos meios de comunicação, qual é o nosso e-mail, Bárbara?
papoh@canalmasculino.com.br.
Nosso Twitter, Luiz?
@canalmasculino.
E o nosso Instagram, Bárbara?
@canalmasculino.
E o nosso Tumblr, Luiz?
Você não vai dizer isso nunca, né?
Meu, faltam só 15 pessoas
ainda
pra gente chegar
tá
nos
faltando,
mil.
Gente.
Eu tô emocionado. Eu vou dar uma churrascada louca quando chegar nos mil seguidores.
Vou abrir champanhe.
Quando chegar nos mil seguidores é canalmasculino.tumblr.com. Vocês, por favor, criem perfil. Você não tem perfil no Tumblr? Cria e segue. E também vocês podem entrar em contato conosco pela nossa página no Facebook, que é facebook.com/canalmasculino. Vamos agora ao primeiro e-mail da noite. Noite para nós que estamos aqui gravando, porque na verdade eu tô ouvindo a qualquer hora do dia.
Exatamente.
Né? É um absurdo isso. A primeira mensagem da noite é do Lucas Vidal, que pediu encarecidamente para que nós lêssemos o e-mail dele.
Legal.
Então, como a gente gosta de fazer, tipo a Porta da Esperança, agora a gente gosta de fazer a alegria das pessoas.
Não, vamos ler, pula, próximo.
Mas o Lucas tem 23 anos, mora em Niterói, Rio de Janeiro, e acabou de se formar em engenharia mecânica.
Olha. Olá, tenho uma pergunta para vocês. Vi que escreveu sobre como cuidar das roupas e, observando, percebi que minhas roupas, principalmente coloridas, desbotam muito rápido. Minha pergunta é, as camisas principalmente devem ser lavadas toda vez que usadas? Uhum. Minha mãe sempre disse que sim.
Caramba, velho.
Olha, Lucas, ouça sua mãe.
Sua mãe tá coberta de razão. Tá aqui a Bárbara, que é uma expert em tratamento de camisas, um tratamento suave.
Devo lavar minhas mãos todos os dias?
Sim. Sim.
Por que que as camisas do Lucas estão descorando?
É, eu vou explicar aqui. Aí ele diz o seguinte: minha mãe sempre diz que sim, mas desconfio que não seja o tratamento adequado. É, tá correto nessa desconfiança. Obrigado e parabéns pelo site. PS, minha festa de formatura foi há pouco tempo e tive que comprar um terno. Como é difícil encontrar o terno adequado no Rio de Janeiro. Mas, seguindo todas as dicas de vocês, valeu a pena. Oh. Mesmo ainda que tenham sido feitos alguns ajustes. Isso é normal. Comentaram que eu era um dos mais elegantes.
Olha
da festa.
Luquinha.
Passou geral, velho.
Bom, vou explicar então, Lucas. É o seguinte. Cuidado básico de roupa colorida é você jogar na máquina. É que assim, existem algumas diferenças entre as máquinas, né? Tem máquina que bate mais, tem máquina que bate menos. Roupa colorida não pode bater muito tempo. Você tem que colocar num ciclo lá que seja um pouco mais suave. E, de preferência, se você for usar algum alvejante, só Vanish. Não tô aqui fazendo propaganda do Vanish de graça, mas a verdade é que ele é o único produto, além do sabão, que limpa bem e que não mancha. E outra dica, sempre sabão líquido.
Que beleza.
É porque se você pegar um sabão em pó, ele vai gerar mais atrito e vai desgastar.
Não, nossa, e às pode vezes ele pode, ele pode não derreter.
É isso aí.
Totalmente. Aí ele fica a marca do sabão.
Nossa, que horrível.
Pois é.
E água quente influencia na
água quente totalmente. O ideal é sempre lavar roupa com água fria.
E o próximo e-mail é do César Dantas.
E diz ele: olá, meu nome é César Dantas, tenho 33 anos, sou de São Paulo, capital, e trabalho com seguro de transportes. Primeiro quero agradecer por ser um podcast de excelente qualidade e por este time agradável de se ouvir.
Oh,
olha, fofucho.
Vou me considerar nessa.
Aproveito para dizer que vocês estão na minha lista dos podcasts que mais gosto. Já ouvi todos. Dos mais legais até, os menos. Por mais que tivesse algum que não gostasse, fiz questão de ouvir por saber que o trabalho de produção é trabalhoso e feito com dedicação e carinho.
Olha, disso, alguém que
conhecimento
reconhece.
Conhecimento nunca demais. Olha só que fofucha. Gostaria de fazer dois comentários. Um sobre o tema do próximo programa, que gostaria muito de sugerir. E outro sobre o programa 39. Sobre o futuro programa 40, que é este que estamos falando. O tema poderia ser sobre o homem de 40 anos, contando história ou convivência das 4 décadas e o ciclo de vida do homem até essa idade, além de dar algumas dicas como de praxe.
Ah, muito bom.
Isso é interessante, a gente
legal,
pode fazer no
perdeu.
Próximo. É, perdeu.
Mas... homem de 50, vai ser.
Isso que mancada, velho. Vai pro podcast de número 50.
E sobre o programa passado, 39, o fato de ficar gritante o descuido nas redes sociais, ao meu ver, é preguiça virtual de colocar em um link, de ler um texto um pouco mais longo ou, na maioria, valorizar coisas fúteis. Além, é claro, do crescimento da rede com novos usuários de idade baixa e facilidade de acesso à internet. Agradeço por ler meu e-mail e peço desculpas pela escrita pobre e desprovida de um bom português.
Desculpas, você é desculpado.
Não, mas ó, fica tranquilo que a gente passou o corretor ortográfico aqui.
Não, mas ó, tem uma explicação. Windows Phone. Tá tudo explicado.
Ah, via Windows Phone. Não, porque a sugestão de teclado e correção de teclado do Windows Phone é um dos melhores do mercado. O único problema que ele tem é que ele não aceita você inserir palavras como eu não posso falar aqui porque o Ricardo...
Palavras de baixo calão.
Palavras de baixo calão. Não aceita?
Ele não aceita.
Não, por exemplo, eu não posso falar eu te amo pra... Você pode blipar pra te amar pra caralho. Ele bloca.
Não, isso eu vou deixar passar.
Ah, você tá brincando? É. Sério?
Não, você consegue digitar, mas ele você não pode inserir no dicionário.
De qualquer forma, eu gostei da sugestão do César. Vamos usar.
Ah, a sugestão
com
muito
certeza.
Legal.
Muito
boa.
No
muito
futuro,
boa.
Muito boa.
Eu achei uma ideia legal.
Ele praticamente... concordou com a gente do que a gente disse das redes sociais
e
da estupidez.
Ele tem 33 anos ainda.
Ah, é verdade. Deixa eu chegar perto dos 40.
É. E um abraço pra ele. Vamos passar para o nosso próximo e-mail.
Raul? Cara, que é esse? Ela tá viciada, né?
Um Raul, então, pra ele.
Vamos ver agora qual é a mensagem do nosso querido Lucas Nóbrega.
Pô, eu tava na esperança de ser um e-mail de mulher, sabia?
Não tem, não rola,
velho.
Não rola. É só
puta,
macho.
Eu tava na esperança,
gente,
velho. Mulheres, eu sei que vocês ouvem também o Papagaio. Vamos mandar um e-mail aí. Coloquem a opinião de vocês. Só a Bárbara não é justo.
Não, mas vai rolar. Vai rolar. A gente vai ler uma opinião que uma amiga nossa colocou no Facebook. Porque vale a pena,
pois
muito boa.
Show. Muito boa, é de mulher, olha lá.
Eu posso ler essa?
Pode.
Pode.
Ah, se der não, Maurício.
A droga. Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa Boa noite, caríssimos. Meu nome é Lucas Nóbrega, tenho 23 anos, sou estudante de desenvolvimento de sistemas, mas atualmente trabalho com recursos humanos. Gostaria primeiramente de parabenizá-los pelo excelente trabalho. O programa, além de extremamente contundente, sem aquelas barrigas de conteúdo que não adicionam absolutamente nada, é muito bem produzido e trilhado. Realmente o gosto de trilha do...
Muito obrigado.
Eu sou foda, pra
não sou eu que faço a trilha, mas muito obrigado.
Bom, acerca do assunto emborrecimento do Facebook, tenho apenas um parecer. A facilidade que ele nos proporciona para compartilhar o conteúdo é tamanha que com uso coerente seria uma verdadeira utopia. Mas o que foi feito para esse crescimento foi o decréscimo do bom senso e a famosa falta de pensar duas vezes antes de escrever algo. Uhum. Compartilhar uma foto constrangedora ou um vídeo de mau gosto é tanto que, pelo menos para mim, se tornou inviável usá-lo. Já tentei de tudo, tirei de assinatura, publicações, dar mute na maioria dos amigos, deletar os desconhecidos.
Não vai sobrar nada.
Plugins pra esconder o feed.
Terminar a amizade.
A lastimáveis notificações de joguinhos.
Desligar o computador, né? Foi a última coisa que ele fez.
As quais não conheço de jeito de fugir, né? Isso é impossível. Entre outras coisas, tornando insuportável.
Ah, eu concordo. Com ele.
Quando ele
plenamente.
Viu, tava em branco e não tinha nada ali. Quando ele veio, ele tava no Google Plus.
E ainda assim era um saco.
O mantenho com o único intuito de ser um canal de comunicação emergencial para aqueles que não têm no WhatsApp, que é para os mais chegados. A única rede social ativa no momento é o Twitter, o qual consigo manter um controle melhor do que eu quero ver na timeline.
Nossa, eu concordo
limpa.
Com ele plenamente.
Eu não consigo
plenamente,
abandonar o Twitter.
Eu também não.
Eu não consigo imaginar, por exemplo, largando o Twitter.
Sim.
Mas Facebook, Google Plus, na... Beleza, ah, não existe mais. Foda-se. Agora o Twitter é uma rede que eu ainda continuo muito
aqueles
140 presente.
Caracteres, aquilo lá transforma todo mundo num pouco mais conciso.
É, eu acho mais muito difícil bom. Você largar o Instagram do que o Facebook, Google Plus, qualquer outra rede social. E por último, o Twitter, que é como largar o e-mail.
É, isso aí.
Com certeza.
Queria dizer também que o site me ensinou muito sobre o modo correto de se vestir. Coisa que vinha tentando melhorar há algum tempo e que sigo várias dicas lá escritas. Porém, tenho uma pergunta. Adoro artigos em couro, carteiras, pastas... Leis.
Chicote.
Conheço algum... O carrasco que ia gostar desse...
É sleeves?
Não, é sleeves.
Sleeves.
Ah, sleeves. A luva de notebook.
Ah. Conheço algumas marcas como as americanas... Cellular Back? É isso? Cellular Back?
Atração à parte pra vocês, né?
O que é? Falei certo? Não conheço essa marca.
Não faço ideia do
continua,
que é.
Continua, continua.
It is
Saddleback.
Saddleback.
Peraí, this... o Luiz tá te corrigindo, é isso mesmo?
Eu não falo inglês.
Meu Deus do céu.
Nem eu. É whatever, né, cara?
This is ground. Ou a russa Handlers. Aquilo...
A russa saiu com o nome de americana, é isso?
É a melhor pronúncia americana que ele fez foi na russa. Aqui no... russo, olha, americano parecia russo.
Aqui no Brasil conheço a Nordwag e a Kurtman. Kurtman Co. Se vocês tiverem alguma recomendação para dar, ficaria imensamente agradecido.
Ah, cara, eu conheço as que ele citou mesmo. A Bárbara tá se matando de rir com a pronúncia.
Ela saiu do microfone. Né?
Ela tá rindo disso, mas eu achei muito mais legal o Luiz corrigir. Muito melhor.
É, o conjunto é muito bom.
E assim, são marcas que eu não tenho convivência, então realmente eu não tenho nem ideia
não,
como pronunciar.
Não, mas as mais conhecidas são essas mesmo. De vez em quando eu cato alguma... Então, se o cara quiser conhecer algumas marcas que são até pequenas e meio mambembe, assim, meio artesanal mesmo, de uma pessoa só que faz tudo, entrar no etsy.com, etsy.com, que é um site que junta uma galera que faz de empresas pequenas, né, de startups, escambau, eles juntam lá e você tem acesso aos produtos desse pessoal. Então dá pra conhecer bastante marca nova que tá surgindo no mercado e são caras que fazem coisas muito bacanas.
De qualidade.
De qualidade, mas é empresa pequena. Às vezes até...
E o site tá em português ainda, olha
tem,
só.
Tem, o Etsy é muito bacana, tem muita coisa boa lá pra se conhecer.
Vamos então ao próximo e-mail.
Olá, amigos e amiga do Papagá, canal masculino.
Oi.
No último podcast, vocês comentaram que algumas pessoas enviam os e-mails conseguem se identificarem, etc. No penúltimo podcast, vocês leram meu e-mail e reparei que na ânsia de escrever não me apresentei. Bom, meu nome é Marcelo Martins, 33 anos. Todo mundo agora tem 33 anos?
O que tá acontecendo? 33. Eu vou começar 33. A falar pra todo mundo.
É a idade de Cristo.
Também.
É a idade de Cristo.
Isso é papo de jogo de cara que narra bingo, hein?
É isso mesmo.
Agora, estamos falando agora, lendo e-mail do Carlos, tem 22 anos, dois patinhos na lagoa.
É por aí. Eu e o Mauri, a gente tá numa vibe bingo muito fodida.
Sim.
E ele mora no Rio de Janeiro, esse cara, e gosta muito de surf. E ele mandou esse e-mail pra gente, e agora eu já parei de ler, estou eu interpretando o e-mail. Mas, viu? Vou voltar a ler, então. Gosto de surf.
Já começa. Eu sou o Carlos.
Faço uma voz de Carlos, né?
Carlos.
Gosto de surf, por isso sugeri a pauta no e-mail anterior. Além de praticar surf, nas horas vagas, sou shaper, profissional que faz pranchas de surf.
Que maneiro. Louco. Será que ele faria uma
curta
pra gravar com você? Caraca. Será que ele faria uma prancha, tipo, geek pra nós, Mauri?
Pô, o cara já tá querendo pedir coisa pro ouvinte.
Que pedido? Tô falando comprar. Agora, se ele quiser mandar de presente, entra a caixa postal.
Queria saber onde é que vocês vão colocar isso aqui.
Só um momento, fica quietinho, deixa eu ler aqui. Mas minha profissão é gerente de projetos de TI.
Caramba,
o cara é geek e surfista.
Caramba.
Também toco guitarra e tenho uma banda. O cara é foda. Nossos ouvintes são outro nível.
Desculpa aí. Ele vai falar: meu nome é Bruce Dixon, na verdade.
Eu dirijo aviões.
É isso aí.
E ainda falou: assim que tiver uma gravação legal da minha banda, envio o link pra vocês. Aí ele falou: ah, tem uma GoPro. Aliás, tive todas as edições. Ostentei, né? Ele juntou dois
programas da GoPro.
Dois temas, né? Mas gosto muito de fotografar minhas remadas de SUP, né? O stand-up paddle, né? Que é aquele...
De pé com a reminha?
Isso.
Nossa, ele deve me odiar agora quando eu falei reminha, né?
Reminha. O cara com o bagulho na mão, 2 metros de comprimento, né? E quando vou surfar, vou andar de skate. As imagens ficam muito legais mesmo. Mandou, inclusive, um link aqui de um vídeo no YouTube.
Fiquei curioso, hein?
Depois eu vou passar pra galera ver. Outra coisa, a trilha sonora dos podcasts são absurdamente boas. Brian Setzer, Rage Against the Machine, no último podcast rolou até Pennywise. Parabéns. Como havia dito antes, gosto muito do site, porque se trata dos assuntos de maneira masculina. E a maioria não trata assim. A Bárbara comentou isso em algum podcast deles. Concordei 100%. Também avaliei vocês na iTunes Store com 5 estrelas.
Aê! Faça isso você também.
Acho que é isso. Grande abraço e beijo.
Beijo.
Abração pro Marcelo Martins, nosso ouvinte surfista, guitarrista, técnico de TI. O cara é
tudo.
Ele é o cara da TI.
Multi-homem. Mais um e-mail que nós temos aqui é do Fernando Franco. Olá, pessoal do Papagaio. Estou aqui de volta para falar com vocês. Acabei de ouvir o último podcast, no caso 39. Bem que eu imaginava que o meu e-mail jamais seria lido em um episódio. O resultado foi que eu me lasquei. Morri de rir com um amigo do trabalho que também ouviu seus podcasts. Vocês imaginam a vergonha que estou nesse momento.
De novo agora.
Porque ele é o cara que a gente falou que entendeu tudo errado. Lembra que ele falou...
Ah, é o cara que ia revisar as nossas pautas?
Isso, antes daí.
Tô entendendo.
A gente pode continuar zoando, então.
Lógico.
Agora vamos ao que interessa neste e-mail. Continuo lendo as postagens e acabei encontrando roupas adequadas para climas mais quentes. Tá vendo, Zé Mané?
Coitado!
Não, porque eu falei pra ele que tinha post. Gostei muito dos estilos das calças jeans, bermudas e camisetas. Ouvi também o podcast sobre mudando de profissão. E vocês são um exemplo de como não escolher um curso para se graduar.
Caralho, é muito honesto, cara.
Digo isso porque acabei fazendo mesmo. Estou me graduando em contabilidade, mas meu sonho é ser músico e radialista.
Sempre tem um sonho melhor do que ser contador, advogado e coisas do
Achava isso bizarro até ouvir vocês dizendo que se formaram em alguma coisa, mas hoje fazem outra. Hoje estudo a possibilidade também de entrar no ramo de podcast. Olha, vai virar um podcaster, vai.
E aí não vai ganhar dinheiro, não, moço.
Um brother. Quem sabe a gente se encontra numa Campus Party. Valeu, Papagaio, um forte abraço. Um forte abraço pro Fernando Franco.
Abraço. E a próxima aqui é uma mensagem no Facebook de Carla Mariano.
É nossa leitora, aliás, nossa ouvinte, porque ela é leitora também, mas ela é ouvinte do Papo H.
Olha.
E segundo o que ela já me disse, é o primeiro podcast da lista dela. É o primeiro que ela ouve toda vez que sai.
Parabéns.
É isso aí, Carla.
Parabéns e eu me sinto honrado de ler seu comentário. Até porque o resto só leu dos machos, eu prefiro você. Eis que estou voltando da academia com o meu esposo, com todo o respeito ao seu esposo, viu? Que eu falei que eu preferia ler seu cara. E falávamos sobre como a internet te oferece tudo, desde que você saiba o que quer encontrar. queríamos descobrir o nome de um site que acessávamos na adolescência. Ele solta: eu estava ouvindo o canal masculino, o Papo H, e eles falavam justamente sobre como as pessoas desaprenderam a usar internet e tal. Eu interrompi naquelas: ouvindo o Papo H, que olá, bonitinho!
Agora temos mais um ouvinte, aí, marido da Carla.
É, olha, e aí ele solta pra ela: é, vou até vender meu sapato. Esposo Mariano.
Nesse momento, as fábricas de sapatênis estão contratando snipers.
Ela complementa e diz: e mais, sábado fomos a uma festa de debutante e ele se atentou para a altura da gravata de acordo com o biotipo dele. Bem como escolheu com critérios a gravata que melhor combinaria com a camisa e ocasião. E mais, ela não para.
Não, ela conta
tudo. A evolução
tudo
do esposo dela tá sendo uma coisa agressiva.
Ele vai virar um Pokémon, né?
Exatamente. Mais um pouco ele vira um Raichu. Agora está usando hidratante com protetor solar e está em busca de produtos para a barba que melhorem a saúde da pele. Vocês fazem milagre.
É. Ah,
isso.
Papo
H, a cada momento, casamentos, cara.
A cada momento que um homem deixa o Gris, um anjo ganha asas.
É, agora a gente só precisa convencer quem aqui Luiz do nosso lado.
O Luiz a passar...
Mas por que eu, poxa?
Cada vez que um homem ganha bom senso, uma mulher perde virgindade. É. Essa é a grande verdade.
Ou algumas delas. Não, na verdade, o Luiz já foi mais ogro, ele também está evoluindo a largos passos.
Ah, não.
Ele deu dica de aplicativo, dica de podcast.
Não, o Luiz está sofisticado. Luiz.
Vocês estão me subestimando.
E foi uma dica, sim, do Ultra Geek, valeu.
É, nossa. Além disso. E os depoimentos lá na iTunes Store também estão bombando. Tem uns muito interessantes, como esse aqui do Rafa Teco.
Não, é legal que o título é Estou Surpreso, então. Ponto de exclamação. Vamos lá ver o que ele disse.
Que surpreendente.
Olá, galera do Papo H. Sou o Rafael, tenho 25 anos, sou formado em publicidade e propaganda, resumindo, um estagiário não remunerado. Um fã que admira o trabalho de vocês, venho contar uma curta história que vale a pena ser contada, que por sinal ri muito e mereceram meu high five. Para minha surpresa, estávamos reunidos, eu e a minha turma, no bar em uma conversa informal, como sempre fazemos em datas comemorativas. Eu vivia azucrinando eles, atacando-os pela forma idêntica de se vestirem os chamados usos ostentação. Correntes de ouro 18 que morde, polos listradas com bermudas. Não comentarei sobre tênis, ok? Ah, já deu pra entender o que é o tênis, né? Dizendo que sempre seriam galãs de favelas se continuassem com essa moda que aparenta ter 17 anos. Corrigindo a minha expressão, galãs de comunidade, no qual eu também faço parte.
Politicamente correto.
Antes de virem me atacar, quando de repente, durante os rolês, percebi uma vasta mudança e nem os interroguei. Começaram a se vestir melhor e assim se preocupando com a forma de falar e desta última vez que eu estava me sentindo por fora da conversa, indaguei-os. Como assim? Por que estão me imitando? Eles me responderam: Eduardo, pô, Rafa, você pediu pra ouvir só 2 episódios desse podcast. Luiz, de lá pra cá, eu e meus primos não paramos mais. Humberto, cara, você quer umas dicas pra atualizar seu guarda-roupa?
O cara tomou invertida.
Vixe.
Chamado Invertex.
Experimenta usar botas no lugar desse sapatênis safado? Aí então caiu a ficha. Quando me toquei, os malandrinhos estão super ligados em vocês. Parabéns pelo excelente trabalho e que continuem assim. Agora deixa eu ir me atualizar, pois parei no episódio 18. Pois meu iPod Nano foi furtado e depois
isso é
desse comentário resgatei meu iPod Classic do fundo do baú e que está quebrando o maior galho agora.
Vamos todos zoar o Rafa. Vamos zoar o Rafa. Rafa desatualizado.
Desatualizado. Ficou lá no 18 enquanto os outros caras passaram à frente.
Deve estar de polo, calça jeans da Disney e sapatinho. Certeza. Deve estar. Eu aposto.
E mais uma vez, o Papo H cumprindo o seu papel episcopal, social.
Sim. Né? Incluindo as pessoas descamisados, né?
Pois é, então. E afins.
Os infelizes, né? Infelizes que andam com as correntes de ouro grossa no pescoço, parecendo um pastor alemão, né, cara?
Inclusive, quem quiser se desfazer dessa moda, pode mandar as correntes pra gente.
É, a gente aceita. As correntes
nós vamos,
a gente aceita.
Vamos derretê-las e vamos transformar em algo mais útil.
Mas vamos transformar em podcast.
Sim?
Vamos transformar em mais podcast. Sim, que valem mais do que ouro, que valem mais do que dinheiro.
Tem mais um monte de mensagens aqui muito legais. Por exemplo, o Bruno, que é um folgado do caramba, que falou que a Bárbara é uma gata.
Opa! Obrigado! Eu não sei como é que ele sabe disso, mas tudo bem.
Onde ele mora, quem tiver buscar ele agora.
Aí, velho. Aí, velho. Ricardo é nosso brother, tá ligado? A gente vai caçar você, mano, porque ninguém mexe com a Moca, não. Ah, não, agora vocês estão falando desse jeito. Ninguém mexe com a Vila Prudente, não, mano. Entendeu, velho?
I'll hunt you down.
Eu vou achar ele no Second Life e já é.
Se eu te achar, velho, eu vou hackear tua conta no Facebook, mano. Vou hackear teu Orkut. Vou publicar todos os seus scrap, velho. Você vai
Orkut.
Ver, mano.
Orkut!
E além dele, tem também o Mr. Martins, que falou Epic. Excelente, áudio excelente, discussões interessantes, construtivas e agradáveis, divertido e informativo, melhor podcast.
Aê.
Também teve o Rodrigo Rufolo, que falou: escuto o podcast desde o número 1, acho interessante e informativo, sendo que o pessoal está de parabéns no empenho nos temas abordados.
Caramba, desde o primeiro, hein?
É, meu, a gente tem os nossos vídeos, são pouca coisa, não.
Tem valido todo estudo, né?
Todo esse esforço que a gente
noite
faz.
Noite sem dormir. Noite sem
totalmente, dormir.
Toda pesquisa
gente.
Elaborada.
Esse esforço hercúleo que nós fazemos para poder trazer à luz esses podcasts impressionantes. E cuidado aí, o Nerdcast, nós estamos chegando.
Ah, tamo na cola!
Aí, Alexandre Tony e David Passos, mano, a gente vai atrás de vocês. Aqui é Vila Prudente, mano. Tá ligado? Fica ligeiro aí, galera de Curitiba, das Coxa Branca. Pra todo mundo caçar vocês aí, velho. CWB, mano.
Depois de uma leitura de e-mails mais especial, vamos para a reta final desse nosso podcast, partir para as despedidas. Mas antes, o Tato Tarkami comunicou aqui que ele tem uma dica especial para dar sobre um aplicativo.
Eu, na verdade, não, é mais profundo, porque já teve dica de aplicativo, já teve dica de podcast, dica de vinho, de cerveja, de creme hidratante. Dessa vez eu vou dar para você uma dica de segurança.
Olha, o Tato preocupado com a segurança nacional.
Você que tem uma conta do Google, ative a função de login de 2 passos. A partir desse momento, você pode usar o seu celular como um token. Então, se alguém tentar utilizar outro computador com a sua senha, você vai receber um SMS no seu celular, e sem esse SMS, a pessoa não consegue logar. E você também pode criar uma senha específica para cada device que você tem. Então, você tem um smartphone, um tablet, um computador, você cria uma senha específica para cada uma desses.
Olha, da hora.
Esse menino é um gênio.
Que beleza, hein?
Fotos não vazariam se todos usassem essa dica de segurança.
Basta
logar.
Ouvir o Papo H.
Olha só. Nem no trainho dessa dica, hein?
Olá, exclusividade.
Fica aí,
viu, Jennifer Lawrence?
Fala isso pra Jennifer Lawrence, não, porque valeu a pena.
E é isso aí, nós vamos ficar por aqui agradecendo os nossos 2 convidados mais do que especiais, grandes amigos nossos, nossos vizinhos aqui da moda.
Amor, cabelo!
E repartem a pizza com a gente.
Sempre.
E a tubaína.
E o Jundia de Brigadeiro.
Vocês querem dar um último recado para os nossos ouvintes?
Então fica aí a dica para vocês, ouvintes do Papo H, conhecerem um pouco do nosso trabalho.
Busquem conhecimento.
É isso aí, acessem jogoseprostitutas.com.br. Lá vocês vão conhecer um pouco mais do nosso podcast. Na segunda-feira tem o Trageek, na sexta-feira tem Update, e estamos voltando com posts diários, professor Mauri.
Ah, esse pessoal é um posto de conhecimento.
E programação da Casa Geek também.
E tem a programação da Casa Geek, que a gente ainda não tem data específica, mas sempre tem um videozinho que a gente conta os bastidores do que rola aqui.
Então, muito obrigado à presença ilustre dos dois. Nós vamos ficar por aqui e nós voltamos para o nosso podcast de número 41 logo em breve. Um abraço a todos.
Tchau.
Posso participar do Minha 9?
Se tiver
você não vai se despedir?
Tchau.
Luísa resolve.